E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do SDR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023. E as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Que alegria podermos estar aqui juntos para ouvirmos, sabermos um pouco mais do universo rural. E eu tenho um recado aqui antes de continuarmos com o programa, que na próxima semana o expediente do STR de Vacaria e Muitos Capões vai até quarta-feira. Quinta-feira é feriado e como já existe um acerto entre os colaboradores, não haverá expediente também na sexta-feira, dia 3, em Vacaria e também em Muitos Capões. Então, expediente de segunda a quarta-feira nesta semana. Aí retornando na segunda-feira, dia 6 de novembro. 6 de novembro, isso, 4, 5, 6 de novembro, tá certo? Dado o recado, agora vamos continuar com o programa desde a capital paulista, porque desde a última quinta-feira, dia 26, está acontecendo um grande encontro aqui relacionado a comunicadores e comunicadoras para tratar um assunto que vem... A gente vem repercutindo esse assunto aqui nos programas há muito tempo, sobre o agrotóxico e esses males que ele causa, e são muitos. E ao meu lado, hoje, ainda no primeiro bloco, nós já ouvimos o Alan, agora nós vamos ouvir uma pessoa que tem um entendimento muito grande desta área, que trabalha junto, faz parte do movimento do Sem Terra, o MST, tem uma influência muito grande nesta área que nós vamos tratar agora. E vai, ele tem um assunto, uma abordagem que ele fez ontem aqui na capital paulista sobre a batalha das ideias, enunciados, anúncios públicos, embates, relação com outros temas, saúde, meio ambiente, clima, agroecologia, alimentação, cultura alimentar. E nós vamos conversar então com o senhor José Maria Tardim. É uma sumidade nos assuntos quando falamos de agrotóxico e o que nós acabamos de anunciar aqui. Então, Tardim, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Eu gostaria que o senhor falasse então com a nossa audiência. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Olá, pessoal, ouvintes do programa Vida Rural. Que alegria, que beleza estar participando com vocês. Fico feliz pelo convite, a oportunidade, né, de estar nessa comunicação e poder, então, compartilhar com vocês alguma reflexão, especialmente sobre uma resposta, né, muito bonita que os povos do campo, das águas e florestas do Brasil e muitos outros países vêm dando no enfrentamento ao agronegócio que impositivamente utiliza em larga escala o agrotóxico, mas também os transgênicos e outros produtos que prejudicam a natureza e a saúde humana na condução dos rebanhos animais, né? A produção em grande escala do frango, do porco, do leite, da carne, também utiliza muitos produtos sintéticos industriais que também têm repercussões sobre a saúde desses animais, a natureza e ao ser humano ao se alimentar desses produtos. Então, um prazer e um agradecimento também pela oportunidade.
Uma alegria toda nossa, Tardim. Você que é do interior do estado do Paraná. A gente fala interior, mas a cidade é uma grande metrópole, né? A cidade de
Maringá.
Maringá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua atuação agora, aproveitando, junto ao MST, por favor.
Então, eu sou natural de uma família camponesa que se formou primeiramente no interior de São Paulo, né? Na área onde nós temos os maiores conflitos agrários no estado de São Paulo até os dias atuais, que é o Pontal do Paranapanema. E em 81, ao concluir um pouco antes em São Paulo o Colégio Agrícola, que é a minha formação técnica, eu mudei para o Paraná.
O senhor é engenheiro agrônomo, né?
Eu sou técnico agropecuário.
Técnico agropecuário.
Isso. Aí, então, a partir da minha estada no Paraná, eu atuei por alguns anos na extensão rural, na Emater, e nesse período já participando de assessorias à origem do MST no Paraná, ocupação da primeira fazenda naquela região sul do Paraná, né, no município de Teixeira Soares, E posteriormente, então, eu tive uma trajetória numa organização que propunha trabalhar com agroecologia e atuei em assentamentos, acampamentos, até que em 2005 o Movimento Sem Terra me convida para ajudar a criar a Escola Latino-Americana de Agroecologia no assentamento contestado, na região metropolitana de Curitiba. E então eu me mudei lá para o assentamento e a partir dessa experiência passei a atuar na educação técnica, formando profissionais em agroecologia no Brasil e outros países da América Latina. E a gente então tem contribuído nessa área do conhecimento, da formação técnica, que o MST constrói uma rede de escolas técnicas de agroecologia pelo Brasil e contribui, então, com esse mesmo processo de formação técnica em agroecologia na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Colômbia, na Venezuela e outros países latino-americano e caribenho. Então, é dentro dessa esfera da formação técnica em agroecologia que eu tenho atuado dentro do MST.
E a questão do agrotóxico vem preocupando e não é de hoje, né?
Exatamente. O agronegócio, ele necessariamente utiliza agrotóxico na medida que provoca para a produção agropecuária um desequilíbrio generalizado dos ecossistemas, né? Então, o desmatamento em larga escala, a destruição de fontes e minas d'água, a redução, né, com as florestas, da fauna em geral. Então, essa disfunção ecológica, ela vai, com a implantação dos monocultivos agrícolas ou de produção animal, proporcionar um ambiente artificializado que favorece a propagação de fungos, bactérias, vírus, insetos que são passam a se alimentar dessas monoculturas e provocar danos econômicos. Então, o agrotóxico, ele vem aí. Mas também o problema da disfunção ecológica, que vai produzir uma reação no solo, que é a emergência das plantas espontâneas, que no agronegócio eles chamam de plantas daninhas, o mato, vamos dizer assim, como a gente fala no sul do Brasil, o inso. E aí vem o herbicida. Então você tem o herbicida, você tem o inseticida, o formicida, o acaricida e tanto cida, que significa morte, né, essa palavra, necessariamente sendo usado, e o mesmo vai se aplicar aos animais, né? Então todo o pacote de produtos veterinários sintéticos que desfuncionalizam o metabolismo dos animais e vai deixar resíduos na carne, no leite, nos ovos e assim por diante, né? Então, é dramático essa situação do agronegócio e a sua dependência necessária, né, de uso de sintéticos industriais que contamina a natureza e os alimentos.
Tardinho, diga uma coisa. Diante dessa situação, desse exposto, que está aí, a gente não pode querer fechar, ou melhor, tampar o sol com a peneira. É uma realidade. Existe como produzir alimentos, proteínas, enfim, sem a utilização desses produtos, que vem causando danos à saúde, talvez, não agora, mas a longo prazo, muitas vezes?
Então, nós que atuamos com agroecologia, mas também os outros sistemas de produção de base ecológica na agropecuária, né, como a biodinâmica, a orgânica, a natural e outras, a gente está mais do que confiante dessa capacidade. Primeiro porque a agricultura e a pecuária têm uma origem na história humana de mais ou menos 12 mil anos, né? E a passagem da produção de alimentos de base natural, ou vamos chamar agora de ecológica, ela percorre essa trajetória. Então, a humanidade acumulou um conhecimento histórico de mais de 10 mil anos de produção de alimentos em bases ecológicas, ou em sintonia com os processos ecológicos, ou como nós dizemos, com a natureza. A virada dessa situação, ela só vai passar a acontecer, sobretudo, a partir da emergência da dominação capitalista a partir da Europa. Então, a Europa, na medida que se torna uma potência de colonização, né, de invasão de territórios pelo mundo, ela vai impondo os seus padrões de sociabilidade capitalista e a agricultura, então, ela vai passar a depender cada vez mais dessa dominação industrial sobre a agricultura. Então, se você pegar, por exemplo, as primeiras fábricas de fertilizante sintético, elas têm origem na metade do século XIX. Então, é muito recente, tem menos de 200 anos. Né? Mas ela só vai ter impulso mesmo do final do século XIX para a primeira metade do século XX, né? E que é quando vai se constituir a base do conhecimento científico direcionado para a geração de tecnologias de base industrial sintética para a agricultura. Então, os fertilizantes sintéticos vão só completar o seu ciclo durante a Primeira Guerra Mundial, né, os nitrogenados, os herbicidas só vão ter desenvolvimento tecnológico a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu estou usando a palavra guerra porque os agrotóxicos têm origem como arma química usada em guerra.
Né? A origem é essa. Né?
Exato. Então você utiliza como armas e depois adequa as formulações, os conhecimentos.
Ou seja, quem produz precisa continuar produzindo. Né?
Exatamente. É. Então as armas continuam sendo produzidas como agrotóxico na agricultura e na pecuária e, quando necessário, reutilizado nas guerras, né? Como a gente tem visto em sucessivas guerras. Assim como, por exemplo, os mata-mato, né? Os herbicidas. O seu desenvolvimento mais intensivo vai se dar, sobretudo, a partir do como os Estados Unidos ataca o Vietnã e vai experimentar os desfolhantes das florestas, né? O agente laranja. Então, depois, esse aprendizado vai ser direcionado para os herbicidas de uso na agricultura. Então, a mecânica, a química, ela está muito associada às guerras e depois à sua adequação agrícola. Então, para concluir e responder à sua pergunta, se a gente direcionar esse legado histórico da agricultura de base ecológica de mais de 10 mil anos, associado a ele, a capacidade científico-intelectual dos pesquisadores, né, como da Embrapa, do IRGA no Rio Grande do Sul, né, acho que é IRGA que chama, o Instituto Rio Grandense do Arroz, ou os cientistas que estão nas universidades, ou do IAPAR no Paraná, da EPAGRE em Santa Catarina e assim por diante. Se a gente direcionar com políticas de Estado, né, com política pública, o conjunto do esforço desse legado camponês dos povos do campo, das águas e floresta e da comunidade científica brasileira, nós podemos, em 10 anos, tornar o Brasil numa grande potência de produção de alimento ecológico.
Livre de agrotóxico.
Livre de agrotóxico, livre de fármacos sintéticos, livre de transgênico, porque o fundamento de tudo isso é o domínio industrial e financeiro sobre a agricultura. Não é uma necessidade humana real. A história comprova isso.
Professor, muito obrigado por tua presença aqui no programa. E eu tenho absoluta certeza, não vai ser a última vez, viu? Vamos participar mais vezes. Obrigado, senhor, que participou deste evento promovido pelo comitê, pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Realização do Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, evento que se encerrou neste sábado aqui na capital paulista. Conversamos então, finalizando o programa, com o senhor José Maria Tardim. E dito isto, deu para os cocos. Acabou que era doce. O programa agora só o mês que vem, rapaz. Olha, só em novembro, só sábado que vem. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Até mais. Tchau.